Bom, conforme nós havíamos anunciado aqui na nossa grade de programação, o assunto indiscutivelmente continua sendo a questão do nosso hospital aqui de Lagoa Vermelha. Nós estamos com alguns novos desdobramentos que estão acontecendo, nós já ouvimos falar de denúncias, mas a preocupação neste momento, ela também é em relação à questão da saúde financeira do nosso hospital. Isso é um assunto que vem se arrastando há um grande tempo, só que agora as coisas estão sendo divulgadas de maneira mais aberta, mais transparente, principalmente com a presença do diretor do Hospital São Paulo, Sérgio Antônio Lunardi, que chegou aí desde o início do mês, ou seja, há praticamente 15 dias, assumindo esse desafio. Ontem fez uma reunião muito importante, trazendo lideranças, principalmente políticas, e também a imprensa para trazer essa realidade. Antes de mais nada, Sérgio, obrigado aí pela presença e um bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom, Sérgio, e primeiro a avaliação dessa reunião, foi positiva a reunião, Sérgio?
Sim, foi muito positiva. A gente está fazendo, na verdade, uma série de reuniões para mostrar a realidade do hospital. É uma coisa que eu acho que é importantíssimo para a comunidade da Lagoa Vermelha, para todas as instituições, as entidades, é que a gente seja transparente e claro e mostre qual é a real situação do hospital. Então, nós fizemos ontem de manhã, inclusive, uma reunião com todos os prefeitos aqui da região, dos municípios que usam o serviço do hospital. À tarde, a gente fez essa reunião com os vereadores e com a imprensa, exatamente para poder clarear tudo isso, mostrar a situação, porque, que nem você mesmo colocou, existiam, antes de eu estar aqui, eu cheguei agora no dia 1º, então eu posso falar do que acontece do dia 1º para cá, que é a minha maneira de fazer a administração. Tem denúncias, tem, mas então, vamos ver o que é, porque, na verdade, o que acontece? O hospital precisa de ajuda. O hospital precisa de ajuda. Nós estamos numa situação econômica, financeira, que não é muito satisfatória, e é importante que as pessoas saibam, é importante que a comunidade saiba, principalmente as instituições políticas do município, vereadores, prefeitos, é importante que todos saibam qual é a real situação do hospital. E é uma questão de responsabilidade nossa mostrar para a comunidade o que é o hospital. Então, bom, é nesse sentido que nós fizemos a reunião para poder compartilhar essa preocupação.
Vamos por parte, até para que o ouvinte também possa entender a dimensão da preocupação. Questão financeira hoje. Que tamanho é esse rombo financeiro que existe no hospital?
Não, na verdade, eu te colocaria, o que eu coloquei na reunião ontem, vou colocar mais ou menos rapidamente dessa forma, porque aqui a gente tem que ser um pouco mais sintético.
Verdade.
Mas o grande problema do hospital hoje não é só financeiro, o grande problema do hospital também é operacional. Nós temos um déficit operacional no hospital. O que é isso? O que é o déficit operacional? Nós temos uma avaliação econômica, uma avaliação de viabilidade econômica do hospital. Hoje, as nossas fontes de receita do hospital não são suficientes para cobrir a estrutura de despesa do hospital.
Todo mês tem?
Todo mês nós temos, já vou falar número já, porque eu mostrei esses números ontem, certamente, todo mês o hospital tem um déficit operacional em torno de 400 a 500 mil reais, todos os meses.
Para o pessoal entender, um prejuízo no momento em que...
Na instituição filantrópica a gente não fala prejuízo, porque não é uma instituição que não tem fins lucrativos, então a gente não fala prejuízo, mas a gente fala um déficit operacional. Todos os meses eu recebo, nós temos hoje contratualização do SUS, nós temos um valor de um contrato do SUS em torno de 600, 700 mil reais por mês, mais uns contratos de prestação de serviço com a região dos municípios aqui, que é em torno de 500 a 600 mil reais. Somando todas essas receitas, nós temos uma média de receita em torno de 1 milhão e 200 mil reais por mês, que é o que entra para o hospital. Só que nós temos uma estrutura de despesa que é em torno de 1 milhão e 800. Que é pagamento de médicos, serviços, funcionários, a estrutura, material de uso e consumo, toda a manutenção do hospital. Então, nós temos aí uma estrutura de receita de em torno de 1 milhão e 200, para ser bem sintético, e uma estrutura de despesa de 1 milhão e 800. O que acontece? Todos os meses, independente da dívida, hoje, por exemplo, o hospital tem bastante dívida e tem serviços atrasados para pagar. Mas eu posso, por exemplo, hoje arrumar uma fonte de recurso e colocar dinheiro no hospital e pagar as dívidas, mas o mês que vem eu tenho mais 500, porque todo mês, para fazer o hospital rodar, falta 500 mil reais. Isso é operacional. Aí quando eu vou para o sistema de caixa, para o sistema do fluxo de caixa do hospital, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque o operacional do hospital, todos os meses, tem esse déficit econômico. Esse é o principal ponto do hospital. Nós temos dois pontos muito importantes para fazer no hospital, que é olhando a questão econômica financeira, é rever a estrutura econômico-financeira do hospital, adequar a estrutura de receita à estrutura de despesa, tentar fazer um trabalho que não é de curto prazo e que vai demorar bastante para fazer, para nós melhorarmos as nossas fontes de receita, tentar criar receitas além do SUS e das prefeituras, que é isso que nós precisamos, e tentar adequar o máximo possível a estrutura de despesa.
É viável isso?
É viável.
Pela sua experiência?
É viável, por isso. Só que não é de curto prazo. É um trabalho de longo prazo. E nesse momento, o grande objetivo de chamar a imprensa, de chamar os vereadores, de chamar os prefeitos, e agora eu quero o próximo passo, eu espero que vocês também me ajudem, porque já mostraram uma parceria, a imprensa mostrou uma grande parceria com o hospital, espero que vocês me ajudem também, preciso chamar os empresários, mostrar para as empresas, para a associação comercial, eu não sei, estou vendo agora, tentando ver quais são as entidades de classe que nós temos na cidade, chamar as entidades de classe para que a gente possa fazer um trabalho junto. Esse é o principal ponto que nós temos que fazer. E outra coisa que eu acho que é importante eu colocar aqui, eu sei que o tempo aqui é um pouco curto e eu quero ser bastante sintético, um compromisso que eu assumi ontem na frente dos vereadores, dos prefeitos, isso é uma condição para eu assumir o Hospital São Paulo, é a negociação que eu estou fazendo com a Fundação para que a gente possa criar uma nova associação hospitalar beneficente em Lagoa Vermelha e nós fazermos o desligamento, vamos chamar assim, da fundação.
Haveria uma independência?
Sim, uma independência. O que nós temos que fazer? Esse também não é um processo de amanhã eu posso fazer isso. Porque o que acontece? Nós somos um hospital filantrópico, mas a filantropia que nós usamos é a filantropia da fundação. A fundação é a mantenedora do Hospital São Paulo e do Hospital São José. Então, qual que é o grande objetivo? E nós já temos isso tratado com a fundação, tá? Eu já estou colocando isso como uma notícia que nós vamos... É um dos principais objetivos que nós precisamos fazer. Nós temos que criar a nossa associação hospitalar beneficente do Hospital São Paulo, em Lagoa Vermelha, um novo CNPJ, buscar filantropia para essa instituição e aí cortar esse vínculo que nós temos com a fundação e nós entregarmos, e foi esse o compromisso que eu assumi ontem lá com os vereadores, no momento que eu consegui chegar ao ponto de dizer, olha, esse hospital agora pertence de fato e de direito à comunidade de Lagoa Vermelha. Hoje, o que eu tenho mais ou menos para dizer para vocês é que nós já estamos trabalhando nesse sentido.
Mas a fundação, para a gente entender, a fundação abriria mão do hospital?
Sim.
Abriria mão?
Sim. Hoje também para a fundação é importante, e que nem eu falo para você, eu já estou negociando isso há alguns dias, desde que eu cheguei, estou negociando com o pessoal da fundação. Claro que existe alguma questão que não está em discussão ainda, que é a questão do patrimônio, isso é uma questão que vai ter que ser discutida. Sim. Eu já tive, inclusive, uma reunião com o Ministério Público aqui. O nosso promotor é uma pessoa extremamente acessível, muito parceiro nesse sentido. Me orientou em algumas questões que a gente tem que tratar. Mas o fato é isso. Como nós vamos fazer? É um caminho não tão longo, mas a gente precisa de ajuda para fazer. Mas nós precisamos criar esse laço e a comunidade de Lagoa Vermelha tem que assumir o hospital.
Essa associação seria formada por pessoas de Lagoa Vermelha?
Isso. O que nós queremos fazer, por exemplo, e assim, o que eu comentei nas reuniões e eu comento agora contigo também aqui, o que eu estou falando aqui, eu não estou inventando nada. Nós vamos simplesmente copiar modelos que já existem. A maioria dos modelos que existem de hospitais filantrópicos é dessa forma que eu estou lhe falando. Vamos usar um exemplo de qualquer hospital que tem aqui na região. São associações hospitalar, associação hospitalar beneficente, que são compostas pela comunidade.
Mudam muito as vantagens, a questão dos repasses, das isenções de uma fundação para uma associação ou não?
Não, não muda nada.
Não muda?
A única coisa que muda é a questão cultural. Entendeu? É a questão cultural. Porque o que acontece? E a gente tem que ser bem claro com relação a isso, e eu quero ser o mais sincero e transparente e mais claro possível. O que acontece? Nós temos uma relação entre a comunidade de Lagoa Vermelha e a fundação, que fez um trabalho há muito tempo, trabalha aqui, ajuda, mas existe uma relação que está muito desgastada.
Sérgio, foi exatamente o motivo, a falta de transparência. A comunidade exigia uma transparência por parte da fundação e que não havia, e que a gente espera que agora ela continue nesse ritmo, porque com essa confiança eu tenho certeza que Lagoa vai se mobilizar. Sim. E não vai deixar fechar o hospital. Essa
exatamente,
é a realidade, né?
Exatamente.
Porque o principal objetivo é esse, não podemos deixar fechar o hospital, essa é uma realidade.
Não podemos deixar fechar o hospital. É. O que você fala, por exemplo, assim... Por que eu fiz a reunião ontem com os vereadores e com a imprensa e fiz a reunião ontem de manhã com os prefeitos e quero fazer essa reunião com os empresários e com a comunidade? O pessoal que estava lá ontem percebeu. O que eu mostrei ontem para eles numa apresentação que eu fiz é a estrutura de custo, a estrutura de quando, o que nós recebemos, quanto nós pagamos, qual que é a nossa despesa. Deixei aberta todas as contas, me comprometi com os vereadores e com a comunidade de a cada 3 meses nós fazemos uma prestação de contas trimestral para que a gente mostre o que está acontecendo e que pé o hospital está andando. Isso é a transparência que nós queremos. Agora, o ponto principal que eu falo para você da questão cultural é a questão da fundação, sendo da fundação ou sendo de uma associação hospitalar, não muda absolutamente nada. O que muda é a questão cultural e resolve essa sensação de pertencimento da comunidade de Lagoa Vermelha, que tem essa vontade de que o hospital pertença à comunidade de Lagoa Vermelha.
Isso é importante.
Hoje o que acontece assim, eu estou aqui há 15 dias, mas eu já conheço muito, já andei muito, já conversei com muitas pessoas. O que acontece é que, por mais bom que tenha sido o trabalho da fundação, por melhor que a fundação tenha administrado o hospital, e essa questão da transparência eu não vou levar em consideração, porque eu não sei o que acontecia daqui para trás. Posso falar daqui para frente, é um compromisso que eu tenho com a transparência. Agora, o que acontece aqui em Lagoa Vermelha? A comunidade não ajuda mais o hospital, ou não se interage mais com o hospital, porque tem essa desconfiança.
Sentimento de desconfiança.
De desconfiança. Essa e até porque, até vamos falar uma questão assim, a fundação é de São José do Ouro, então tem o Hospital de São José do Ouro. Não, o que nós temos que fazer, e o grande trabalho que eu quero fazer aqui, falei ontem na reunião e vou repetir aqui, no momento que eu chegar nesse ponto, nós, comunidade de Lagoa Vermelha, eu só quero coordenar esse trabalho. No momento que nós chegarmos nesse ponto, de dizer, agora nós temos uma associação, agora o hospital é da Lagoa Vermelha, a comunidade toma conta da Lagoa Vermelha, a minha função principal, a minha missão principal em Lagoa Vermelha encerra. E aí a comunidade decide quem vai tocar o hospital.
Certo.
Agora, nós só vamos ter um hospital, e é importante. Eu vou repetir o que você falou, e eu não falei, foi você que falou, e eu vou repetir o que falou, porque é importantíssimo. A discussão agora tem que ser, nós queremos manter o hospital, nós queremos um hospital aberto ou não. E se nós não fizermos absolutamente nada a partir de agora e continuarmos simplesmente levando as coisas como elas foram levadas até agora, nós não temos hospital por muito tempo.
Pois é. Sérgio, eu quero voltar um pouquinho então nessa questão dos números que você apresentou. Hoje, qual é que é o valor, o montante de dívida do hospital?
Hoje, por exemplo, tu falar assim, atrasados, que nós temos hoje médicos atrasados, impostos atrasados, FGTS de funcionários atrasado, tem uma, só não tem a folha de pagamento do funcionário atrasado porque a gente precisa manter o hospital aberto. Mas a maioria dos prestadores de serviços estão com atraso. Hoje nós temos em torno de R$2.500.000 em atraso.
Com 400 por mês, essa bola vai aumentar.
Vai aumentar. A conta que eu mostrei para o pessoal ontem é a seguinte. Se nós mantivermos assim, nós temos um déficit de R$400.000, R$500.000 por mês de déficit operacional do hospital. Se nós mantivermos assim, sem mexer em nada, no final do ano a projeção de cada ano é em torno de 4 milhões de prejuízo mensal.
Sérgio Lunardi, você está só cerca de 15 dias aí.
Sim.
Mas a tua experiência é grande, você já foi no atalho, a gente pôde perceber isso. Tem muita irregularidade, muitas coisas que não estão de acordo na avaliação inicial que você faz?
Olha, eu não diria irregularidade. Tá? A única coisa que eu posso te falar é que talvez, e a palavra que usei ontem, e também não é uma crítica, porque seria irresponsabilidade minha chegar aqui 15 dias e criticar quem estava ou quem não estava. Isso eu não posso falar sobre isso. Agora, talvez o que eu acho que tenha tido é um pouco de falta de gestão. Porque o que é a gestão? A gestão de um hospital, de uma empresa, ou de um bar, ou de uma pequena empresa, de uma microempresa, é igual à gestão que nós fazemos dentro de casa. Então, você sabe quais são as suas receitas, você tem claro, por exemplo, você trabalha, você sabe qual é o teu salário, você sabe quanto vai sobrar líquido do seu salário todo final de mês. Se você sabe quanto vai sobrar líquido, você adequa as suas despesas familiares de acordo com o seu salário.
Isso não estava sendo levado em conta.
A empresa é exatamente igual. Não estava sendo levado em conta porque é só você olhar o demonstrativo de resultados do hospital e você vai ver que você tem um déficit operacional.
E como é que você recebeu essa questão da denúncia dos vereadores em relação a esse funcionário do município que estava recebendo lá no caso da fundação?
Olha, essa é uma questão que eu não tenho como entrar muito em discussão. A única coisa que até os vereadores me questionaram, tem um funcionário que é cedido do município, funcionário é cedido do município, sendo cedido do município, ele recebe o salário do município e trabalha dentro do hospital, e é um trabalho bem importante, que é um trabalho de ajuda na questão administrativa. Eu, na verdade, não tive oportunidade de trabalhar, conheço o funcionário, mas eu não tive oportunidade de trabalhar ainda com ele, porque quando eu entrei o dia 1º, ele estava em férias, e ele não retornou ainda, então eu não tive a oportunidade de conversar com ele operacionalmente para ver qual é o trabalho que ele realmente desenvolve. Mas...
Você tomou conhecimento com a denúncia ou tu já tinha percebido isso?
Não, já tinha percebi agora no dia primeiro, quando eu tanto é que aí existia, além da cedência, existia um contrato de prestação de serviço com a instituição hospital, e no dia primeiro, até tem as mensagens aqui, que no dia 2, se não me engano, eu já encaminhei para o jurídico para a gente fazer a avaliação do contrato e fazer o desligamento, fazer a rescisão desse contrato.
Sérgio, tu chegou a avisar o município em relação a essa questão logo que percebeu ou não?
Não, eu liguei para o município para entender como que era essa cedência. Olha, existe uma cedência de um funcionário, assim, e existe um contrato. Eu avisei que eu estava rescindindo, que eu vou rescindir o contrato. Vou rescindir o contrato.
Você avisou isso aí, então, para o município?
Sim, mas foi agora, na semana passada, quando eu assumi, na verdade. Uhum. Né? Mas já nos primeiros dias, eu já alertei o jurídico, já pedi para fazer a rescisão. Não pedi para fazer a rescisão porque eu percebi que tem irregularidade. Não é minha função perceber se tem irregularidade ou não. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não estou dizendo que eu vi uma irregularidade e rescindi o contrato. Eu rescindi o contrato porque eu quero fazer uma reestruturação das despesas do hospital e eu preciso reavaliar todos os contratos.
E convenhamos, todos. O salário é bem significativo, né, Sérgio?
Também vou te falar assim, é uma questão que foi feita daqui para trás e eu não vou questionar porque eu não sei quais foram as negociações que foram feitas. Uhum. O que eu posso te garantir é que se as negociações que eu fizer daqui para frente, aí essas eu assumo. Então esse contrato já está rescindido.
Certo. Então, certamente você também recebeu a informação da utilização de espaços lá do hospital, né? Inclusive para outros fins. Tem isso aí? Você não constatou ainda?
Não, isso eu não constatei ainda.
Ainda não. Do espaço de uma sala lá que está sendo utilizada.
Para
atendimento, possivelmente. Foi falado também de uma estrutura para lanche que está sendo comercializado lá.
Não, nisso eu não consegui.
Não ainda?
Não, ainda não.
Certo.
Então, como eu te falei, são 15 dias, eu estou tentando verificando algumas coisas, mas até é bom tu ter colocado que eu vou verificar e eu dou um retorno depois.
E eu estou falando o que veio através de denúncia dos vereadores.
Sim, mas eu vou pegar isso agora. E graças a Deus essa reunião com os vereadores foi muito produtiva, foi muito importante. Até agradeço muito a todos os vereadores que participaram lá. Porque foi assim, a receptividade foi muito boa, eles entenderam exatamente o que eu estava falando. Então tem algumas coisas que nem você está colocando agora, que talvez eu ainda não tenha visto, porque eu estou preocupado agora com algumas coisas de estrutura de custo e essas questões todas aí.
Por falar nisso, obras da hemodiálise, tu mandou parar?
Na verdade, assim, a obra da hemodiálise foi só uma questão técnica nossa ali, porque... Como é uma obra grande e tem alguns recursos, eu estou meio vendo outras questões, eu só baixei uma ordem de serviço interna para que a gente suspenda o serviço por alguns dias, para que eu possa fazer um estudo de viabilidade, principalmente olhar a questão da obra, como que está andando, o que, que está faltando, para poder ver o que, que realmente está faltando.
Hoje, pela tua experiência, nós não estamos tão bem preparados assim para dar esse atendimento de hemodiálise, ou estamos?
Aí é uma questão técnica, tá? A minha área é financeira e econômica. Me preocupa é a questão da viabilidade financeira e econômica depois de estar pronta a obra. Isso que é o que mais me preocupa. Eu não estou preocupado, por exemplo, se foi feito certo, se não foi feito certo. Isso não é uma preocupação que eu tenho agora. Agora eu quero entender como é que ela funciona. A grande preocupação que nós temos agora é, bom, nós montamos a hemodiálise e colocamos ela para funcionar. O que precisa para funcionar? Primeiro ponto, primeira pergunta que eu fiz quando cheguei aqui. Qual é uma hemodiálise? Precisa de um profissional médico especializado, que é o nefro. Nós temos nefro na cidade? Não temos. Então, primeiro ponto. É nefro, é vascular, é outras questões todas. A gente sabe isso, essa questão que eu estou falando é uma questão que não da minha área, mas que eu busquei a informação. Se nós temos um paciente numa hemodiálise, ele tiver uma parada, ele tiver algum problema, e eu preciso para uma UTI, nós temos UTI? Não, nós temos que colocar numa ambulância e levar para o fundo. Bom, então, primeiro ponto, não é só a hemodiálise que nós temos que fazer, nós temos que fazer, daqui a pouco, alguma coisa, não uma UTI, mas alguns leitos que sejam leitos de suporte, que possam estabilizar o paciente e manter o paciente preparado até que ele seja transferido para uma UTI. Tudo isso tem que ser levado em conta. E é por isso que o pessoal até me ligou ontem, até de Porto Alegre, você está... Não cancelei nada, não parei nada. É um recurso que veio federal, um recurso que veio estadual. Nós temos responsabilidade de prestar contas para isso. E nós vamos ver a viabilidade econômica disso. Então, agora é a hora de ver isso. Eu não posso esperar a obra ficar pronta para dizer, gente, eu tenho uma obra pronta, tudo comprado, tudo bonito, vai lá cortar fita, fazer a inauguração, mas aí eu não tenho, agora não tenho néfro, não tenho equipe, vou deixar a sala fechada. Como eu já conheço em vários lugares do Estado, obras paradas, obras fechadas, eu não posso ser responsável a esse ponto. E eu quero deixar bem claro isso. A questão da hemodiálise não parou obra, não parou absolutamente nada. E não é, e ó, deixar muito claro isso para toda a comunidade, não, é, não tem nada a ver com questões políticas, não tem nada a ver com questão de desvio, não tem nada, é uma ordem de serviço. Ontem o pessoal estava lá no hospital e eu falei para os vereadores, na verdade, isso nem deveria ter saído dentro do hospital, é uma ordem de serviço, o próprio nome ordem de serviço fala que é um documento interno. Se eu quisesse fazer um ato político, um ato de qualquer natureza, eu teria feito um comunicado para a imprensa, teria convocado uma entrevista coletiva e falado, ah, pessoal, vou... Não, foi uma ordem de serviço interna para que aqueles setores internos pudessem recolher toda a documentação para que a gente possa avaliar o projeto, avaliar a viabilidade de manutenção da hemodiálise, principalmente depois que ela fica pronta.
Vamos ver se é possível em 30 segundos, só para a gente fechar, Sérgio Lunardi, porque está encerrando o nosso espaço aqui. Nós vamos ter muito o que falar ainda sobre o hospital, e é nosso interesse, você percebeu isso. Quando você chegou, a equipe estava ali diretiva com o Fábio e o Diego, né?
Sim.
Nesse momento, o Fábio está sendo desligado por vocês lá.
Sim.
A princípio, que equipe você vai ter para esses próximos
hoje,
dias?
Hoje, na verdade, é assim, eu tenho a equipe que tem ali, e é uma questão que a gente precisa resolver rapidamente também nessa mudança do hospital, porque a grande parte da administrativa fica lá em São José.
Certo.
E é uma coisa que também nós precisamos trazer, nesse desligamento, nesse ano a gente tem que fazer, nós precisamos criar uma estrutura aqui. Hoje eu tenho o Diego, e na verdade a gente vai dividir. O Diego vai cuidar da parte operacional do hospital,
certo,
escalas médicas, enfermagem, a questão operacional do hospital. E a questão administrativa vai ficar comigo, principalmente essa questão estratégica, que não é nem administrativa nem financeira, que é buscar, principalmente envolver a comunidade, e eu vou repetir aqui, sem o envolvimento da comunidade, nós não vamos sair do espaço que nós estamos.
Precisamos dessa união.
Precisamos dessa união.
Obrigado, Sérgio. E estamos à disposição por aqui, viu?
Eu que agradeço.
Conversamos com o diretor do Hospital São Paulo, Sérgio Antônio Lunardi, trazendo essa situação, a repercussão da reunião que aconteceu ontem no hospital, e vamos ter outros desdobramentos, com certeza. Vamos às notícias da hora e voltamos já.
Barato ainda existe. Casa São Paulo, vestindo a casa e a família desde 1970. Móveis Popular, tudo para mobiliar sua casa, crediário próprio e excelentes condições de pagamento.
A nova coleção outono-inverno chegou na loja Quatro Estações. Lindos calçados como pantufas, chinelos, botas, tênis, um adulto infantil, com muito conforto e o melhor preço da cidade. Loja Quatro Estações, prova que o barato ainda existe.
O inverno chegou, o clima de festa julina já está no ar e uma coisa é certa. O Esquenta Julino da Casa São Paulo começou! Durante o Esquenta Julino, jaquetas e moletons masculinos e femininos estão com 40% de desconto à vista ou 30% de desconto para pagamento em até 3 vezes. Passe na Casa São Paulo, confira todas as novidades do Esquenta Julino e aqueça o seu inverno com quem veste a casa e a família há mais de 50 anos. Esquenta Julino, ofertas que aquecem o seu inverno.
O inverno chegou e com ele aqueles dias frios que precisam ser aquecidos. Vamos aquecer a nossa casa? A Móveis Popular preparou uma super oferta de fogões a lenha com preços imbatíveis. Preste atenção, fogão a lenha número 1 das marcas Clarice e Venâncio por apenas R$ 1.590. E ainda parcelamos em até 10 vezes de R$ 159. Esse é o melhor preço da região. Não perca tempo e vem para a Móveis Popular. Não passe frio no inverno. Aqui vendemos a felicidade.
Notícias da Hora. O Brasil e o Mundo.
8 horas. Notícias da Hora. Oferecimento no Banrisul. Consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Nesta quarta-feira, das 4 às 4:30 da tarde, a Defesa Civil Estadual fará uma live para tratar sobre o prognóstico meteorológico e hidrológico para os próximos dias no Rio Grande do Sul, que inclui a possibilidade de temporais, chuva intensa, ventos fortes, granizo e descargas elétricas. A transmissão será pelo perfil oficial do órgão no Instagram e a interação com os seguidores será possível, com perguntas e dúvidas encaminhadas por meio do aplicativo. Vão participar dessa transmissão o meteorologista Bruno Ribeiro e o hidrólogo Pedro Camargo, que são integrantes do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. E ainda a coordenadora de comunicação da Defesa Civil, Tenente Sabrina Ribas. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 8 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro na simulação de segundo turno da eleição presidencial. Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. A pesquisa traz 4 cenários de segundo turno. Em todos, o presidente seria reeleito. A menor diferença é contra Flávio Bolsonaro. A vantagem mais folgada é contra Renan Santos, de 12 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-07181/2026. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Tua Rádio, presente na tua história. Termina nesta quarta-feira o prazo para que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos divulgue a decisão final sobre a investigação comercial e uma eventual aplicação de medidas contra produtos brasileiros. O processo abriu uma disputa entre Brasília e Washington e mobilizou setores da economia brasileira, que participaram de audiências públicas para apresentar argumentos contra as medidas. Com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, o governo americano avalia a aplicação de 2 sobretaxas sobre produtos brasileiros. A primeira é uma tarifa adicional de 12,5%, aplicada também a mais de 60 países, sob a justificativa de que essas nações não adotaram medidas consideradas suficientes para impedir a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. A segunda prevê uma taxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de que o governo do Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com empresas americanas. Notícias da hora. Oferecimento. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Notícias da hora. Uma produção da Central de Conteúdo da tua rádio.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Próxima edição às 9 horas.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Banrisul, o consignado estadual está com novas condições. Agora você tem até 6 meses para começar a pagar. Taxas a partir de 1,69% ao mês e prazo de até 84 meses. Mais flexibilidade para organizar as finanças e realizar seus planos. Se você é servidor estadual, aproveite essa condição. Contrate pelo